Amém. Bom dia. Que todos tenham uma boa manhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Dê por favor, Renata.
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Amém. Então nós temos a voz do primeiro, a voz do segundo, a voz do terceiro. A voz, cada época, cada tempo, cada passagem da igreja, ela foi acumulando o que foi dito ao primeiro, ao segundo, ao terceiro e assim por diante. A igreja, ela foi acumulando o conhecimento, guardando, aqui fala, né, como guardaste a palavra. É fundamental que a gente guarde a palavra, porque o que vai realmente nos sustentar nesses últimos tempos, principalmente, porque, por exemplo, nós que vivemos, né, essa geração, a geração de hoje, como será a geração dos nossos filhos? Então, a gente tem que somar tudo, tudo, guardar tudo que Deus fala ao longo do tempo, para que a gente possa suportar. Quem não tem a base, o fundamento, porque a armadura de Deus, ela é constituída de várias peças. A fé, não é? A fé, por exemplo, é uma das peças da armadura. Quem não tem a fé, quem não consegue, fica com aquela, ele fica desprotegido em relação a o escudo, né, aquilo que protege você, qualquer coisa acaba enfraquecendo por causa da fé. Então, é fundamental a fé? É. Quem trouxe essa ideia foi Lutero, na época de Lutero, quando ele fala sobre a fé, a justificação pela fé, né, que mudou o rumo da igreja. De lá para cá, parece que ninguém comenta muito a respeito da fé, mas a fé é um fundamento importante demais. Mas ele deixou-se de falar um pouco sobre a fé, passou a ser uma coisa normal. Mas não é, ela não é uma coisa à toa. É o escudo, é aquilo que te protege, é a fé. Então, aquilo que quem crê não pode abrir mão da sua fé. Não é? Porque é uma coisa. Então, vai formando a armadura. Aí, esses dias até, nós comentamos que a igreja precisa rever a sua armadura. Qual a peça da sua armadura que está, às vezes, fora do lugar. Então, como eu estava dizendo, tem outras peças fundamentais. O capacete simboliza uma coisa. E alguém um dia falou sobre isso, que o capacete simboliza o quê? Hã? É. Mas aí, a igreja de hoje, ela não pode desprezar nem a fé, nem a esperança da salvação. A esperança, o que que espera, para onde é que a gente está indo? Se você não tiver um objetivo, um rumo, um lugar para onde você está indo, você com certeza vai ter dificuldade em permanecer. Então, são todas as peças. A verdade, né? Esses dias aí na política, conhecereis a verdade vos libertará, tal, etc. A quantidade de crentes, de evangélicos, que eu creio que se deixaram levar pela mensagem como se ela fosse verdadeira, como se a mensagem fosse verdadeira. Então, conhecereis a verdade vos libertará, mas ninguém estava se referindo à verdade como ela deve ser vista. Porque esse versículo se refere a Cristo. Conhecereis a verdade é Cristo. E não uma coisa, não é uma coisa qualquer. A verdade que está se referindo ali é Deus. Você chamar para conhecer a Deus, e não da forma como esteve por aí. Isso ajuda? Não. Os crentes, vamos dizer assim, aqueles que estão esperando, são bombardeados e às vezes ficam sem saber, sem rumo, perde, desanima, né? Fica assim, a igreja vai ficando morta, ela vai ficando fraca, porque ela vai perdendo as peças da armadura. Ela vai perdendo as suas reais forças. Você não faz mais questão disso, questão daquilo. Por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo tão forte, tão violento, tão importante, porque se refere a conhecer a Deus. Não é conhecer qualquer coisa. Não está se falando em conhecer qualquer coisa. Não é a verdade em relação a um ou outro. Não é isso. É a verdade em relação a Deus. Bom, aonde eu quero chegar? Se nós não tivermos uma base, que é o calçado, você tem o capacete, você tem a espada, você tem o cinto, que é a verdade, você tem a couraça da justiça. No começo da igreja aqui, nós falamos muito sobre justiça, muito, eu lembro. Muito, mas muito mesmo sobre justiça. E na época que falou isso, chamou a atenção da igreja. Deu uma mexida boa na igreja. Levantou o ânimo, muita gente ficou empolgado com a novidade. Qual era a novidade? A justiça. O que era justiça? Né? Justiça é o ponto de vista de Deus, justiça é o evangelho, justiça foi o que Jesus viu, o que é justiça, etc. Tal, né? E a vontade de Deus é que todos cheguem à estatura do varão perfeito. A vontade de Deus é que todos vejam como Jesus vê, viu e vê. Né? A vontade, a justiça é uma coisa tão importante. Pronto, passou. Passou por quê? Porque todo mundo já sabe o que é, então você vai pregar sobre justiça, não tem mais aquele impacto que teve. Mas continua sendo a justiça, continua tendo a mesma importância. Vem outra palavra, A palavra de Deus veio sobre o profeta Isaías, tal, etc., naquela época. A palavra de Deus veio sobre o profeta Jeremias, tal, naquela época. Nos dias lá, tal, você pega lá, tá. Veja aqui, por exemplo, em Jeremias, não precisa abrir não, eu mesmo. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, aqui está dizendo assim, Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, referindo-se a Jeremias. Jeremias não era, então, naquele tempo conhecido como profeta? Não. Era uma pessoa normal, filho de um dos sacerdotes, ao qual veio a palavra, nos dias de Josias, nos dias, naqueles dias ali, filho de Amon, rei de Judá. Então, naqueles dias, veio uma palavra. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, naquele tempo, naquela época, estava precisando daquela palavra. Estava precisando daquilo. Se você pegar Isaías, vai ser a mesma coisa. Então, ao qual veio a palavra do Senhor? Ao qual veio a palavra do Senhor? E aí Jeremias começou a profetizar. Quem não deu ouvido a Jeremias, ficou para trás. Vai ficando para trás. Quem não deu ouvido a Jeremias, ficou para trás, foi ficando para trás. Foi se perdendo ao longo do caminho. Eu falei Jeremias, mas quantos profetas não vieram? Hã? O povo, Luiz está falando aqui, ó, o povo de Deus sempre teve uma palavra. Uma palavra de Deus. Nos dias daquela igreja, nos dias daquele povo, nos dias daquela geração, aquele povo andou sob uma palavra de Deus. Para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Será que quem observou essa política, por exemplo, esses problemas de religião, de evangelho, de coisa que surgiu nessa política. Será que isso foi à toa? Ou foi alguma coisa para provar? Ou será que foi alguma coisa para nos testar, os brasileiros? Eu não vejo isso como uma coisa à toa, não. Para mim, isso aí teve muito a ver com isso. Muitos certamente foram reprovados e muitos foram aprovados. À toa não foi. Não cai uma folha da árvore à toa. Num fio de cabelo nosso, sem que Deus não saiba, sem que Deus não esteja vendo. E o homem vai responder por toda palavra que sai da sua boca. Todo mundo vai responder por toda palavra que sai da sua boca. À toa não é, Ramiro. Deus fala, ora e vigia sem cessar, porque todos os dias não caía o maná para o povo ali no deserto. O que é o maná? Simboliza a palavra. Todos os dias eu preciso de uma palavra. Saber o que Deus está falando hoje. Eu preciso saber o que Deus está falando hoje. Eu preciso saber qual é o alimento, o pão nosso de cada dia. Qual é o pão de hoje? Eu preciso de me alimentar do pão de hoje. Não é o de amanhã e nem o de ontem. O de ontem ficou para trás. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Amém? Não tem isso? Então, o de ontem, tá? O de hoje, você não levanta assim, meio perdidão? Não é assim? Meio sem... Você dormiu... Dormiu muito, cansado, etc. E a gente fica assim, você vai orar, não tem assim muito sentido, não tem muita coisa. O que falta? Mas você não tem vontade de tomar o café, de almoçar, de jantar? Daqui um pouquinho vai correr aí atrás do almoço? A palavra, gente, é fundamental na nossa vida. Espiritual. É fundamental. Qual é a palavra, qual é o pão, o que eu preciso ouvir de Deus hoje? O que Deus está falando hoje? Ou vocês acham que Ele deixaria de falar um dia e o povo ficaria sem Deus naquele dia? E o povo ficaria perdido naquele dia? Ou tem uma palavra de Deus? Hã? Se você, aí você tem Daniel, aí você tem Oséias, aí você tem Isaías, Jeremias, como eu falei aqui, você tem Ezequiel, todos vocês pegam. Eles não ficaram juntos. Eles não ficaram juntos, eles ficaram um numa época. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, etc, etc., veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. E a Bíblia faz questão de dizer, no 30º ano, no 4º mês, aí Ezequiel profetizou durante muito tempo. Samuel profetizou durante o tempo. A lei e os profetas duraram até. Deus nunca deixou faltar um dia sem um profeta, sem que tivesse um profeta, sem que tivesse uma palavra. Não é quando o rei ficava meio perdido e resolvia consultar qualquer coisa, Deus perguntava para ele, por acaso não tem um profeta aí em Israel, para você consultar o profeta? Por acaso não tem aí com a palavra de Deus? Samuel, amém? A lei e os profetas duraram até ali. Até ali não faltou profeta, não faltou uma palavra daquele até ali. Vocês estão entendendo, gente? E hoje? Não, hoje nós podemos andar sem uma palavra. Então nós temos que encontrar qual é a palavra que nós estamos seguindo hoje. Qual é a palavra profética? Qual é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje? Porque se cada um estiver falando uma coisa, como está acontecendo, se cada um estiver apontando para um lado, como está acontecendo, eu pergunto a vocês, será que isso está certo? Não vai bater cabeça, por acaso, o povo, nesses dias? Em que rumo nós estamos hoje? Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Aí veio então o Novo Testamento, né? E a partir daí, a lei e os profetas, desde então vem sendo anunciado, presta bem atenção, a lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o quê, irmã? Então o que é que se fala hoje? O que, é que tem que se falar hoje? O que é o reino de Deus? Hã? O que é o reino de Deus? Aí se você, o que é a igreja, com o que o povo hoje tem que ter cuidado? O que é que o povo hoje tem que ter muito cuidado? É com o reino de Deus. O povo hoje tem que ter cuidado com o reino de Deus. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Tudo hoje tem que girar em torno disso. De quê? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Hã? Parece até, vamos dizer assim, repetitivo ter que falar, mas há muito tempo, desde quando nós aqui começamos a falar, vocês já observaram o quanto a gente insiste nessa questão? Qual? O quanto a gente insiste nessa questão? O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Né? Aí surgiu a apostila e tal, etc. Qual é a... Então é isso aqui, ó. O reino de Deus é isso aqui. O povo de Deus é isso aqui. O povo de Deus, vira e mexe, está em torno disso. Se eu estou no caminho ou se eu não estou no caminho. Tudo que Jesus pregou foi para que o povo não se perdesse. Eu sou a luz do mundo. Aí deixa a igreja, fala que a igreja seria o sal da terra. Que a igreja... Hã? Como é que é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Chamou responsabilidade para cima dele. e coloca a igreja como sendo... Tá. Então, o povo de Deus, que foi lá atrás, guiado pelos profetas, guiado por todos aqueles profetas, pelos sacerdotes, pelos juízes, pelos reis, etc., hoje nós andamos na luz do Senhor. Hoje nós andamos na luz do Senhor. O que é a luz do Senhor? O Evangelho, Jesus Cristo, seguir os seus passos, etc. É o Evangelho. Então, quando você estiver sentindo perdido, vai ler o Evangelho. Ele vai acordar você. Lê o Evangelho que ele vai te acordar. Então, não ficará perdido quem estiver andando na luz do Senhor, seguindo os passos de Cristo, seguindo as pegadas de Jesus. Se a gente ficar esperando um outro profeta, não. Quem não der ouvido a esse profeta, não está escrito. Então, olha, a igreja, qual, para mim, no meu modo de entender, qual a falha da igreja hoje? Então, ela não está dando ouvido a Deus, ela não está escutando a Deus. Como eu falei, um anjo foi falando e foi juntando ao que o outro falou, e assim sucessivamente. Na sexta carta, a carta à igreja de Filadélfia, nessa carta, ele fala assim, como guardaste, no versículo 10, a palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Ora, tem uma tradução aí que fala provação. Quem tem essa tradução? Outro fala da hora da tentação. Mas eu prefiro provação. O que que vai nos proteger na hora da provação? A palavra que você guardou. Presta atenção. A palavra que você guardou. Ela que vai te proteger. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Então, hoje, por exemplo, ninguém pode alegar falta de conhecimento. Todo mundo hoje tem conhecimento. Hoje está sendo realizada a prova do Enem, tem não sei quantos milhões de pessoas aí fazendo a prova do Enem. Hoje, todo mundo sabe mexer com eletrônica, até criancinha sabe. Eu acho que hoje não tem como se alegar ignorância. A palavra... ela está nas nossas mãos, ela está à nossa disposição, está sendo falado, explicado de todas as maneiras. O que para mim, no meu modo de entender, falta é obediência, consciência, não fazer aquilo que Deus está mandando. É não dar ouvido ao que Deus fala. Aí, a igreja vai ficando aqui nessa situação assim, ó. Diz assim, Versículo 11. Versículo 11.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Mais uma vez.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens,
então,
para...
Teve um dia, eu acredito que deve ter sido aí uns 50 anos atrás, uns 60 anos atrás, uns 80 anos atrás, hein? Não tinha esses problemas que nós estamos vivendo hoje. Não se falava em depressão, era uma coisa assim muito rara. Não tinha 10% dos problemas que nós estamos vivendo hoje. A violência, a criminalidade. Não tinha. Uns 80 anos atrás aí não tinha isso. Mas Deus já estava alertando, Guarda o que você tem, Então, quem realmente guardou a palavra, se protegeu. É como nós falamos da armadura. A esperança que eu tenho, o que, que eu espero, né? Qual é a verdade que eu tenho que guardar? Como é? O que, que me refere a essa palavra? O que, que ela significa para nós? Então, muitas vezes a pessoa não deu ouvido e tal, oraram em línguas, expulsaram demônios, né? Veio na Igreja Católica o movimento carismático, houve aquele bafafá e tal, sumiu. Muita gente esperava que ali fosse a vinda de Cristo. Muita gente esperava que ali fosse avivamento, que ia tomar o mundo inteiro. O louvor, bandas de louvor, tal louvor tomou conta todo mundo. A igreja era animada, muito animada. Depois veio o esfriamento total e nós caímos num marasmo tão grande hoje que não tem nada que, vamos dizer assim, que motiva. Amém? Qual a época que você acha que nós estaríamos então vivendo? Presta atenção. Então, para mim, falei, os profetas passaram, passou. Quem guardou, guardou. Quem teve, teve. Ficaram os profetas. Depois dos profetas vieram a lei. Os profetas duraram ali até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. E aí, no reino de Deus, vem vindo, e nós estamos hoje carregando, é como se estivesse passando o bastão. Imagina aquela corrida de passar o bastão. Agora é nós que estamos com o bastão. O que, que a igreja tem que fazer hoje? O que, que o povo de Deus tem que fazer hoje? Não é? O que, que nós precisamos fazer para continuarmos com o bastão, sem sair do caminho, sem sair nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem sentido bem? Você tem sentido bem? Ou vocês estão também, como eu, preocupados com o rumo das coisas? O que, que você sente que falta? Hã? Você também sente que falta, parece que está faltando alguma coisa? Né? Há uns tempos atrás, 30, 40 anos aí, quando falava assim, ó, um pregador fulano vem em Goiânia, vai reunir, ele vai pregar lá no estádio, não sei o que, ou lá no... Não é não, Celê? movimentava toda a cidade, ficava aquele burburinho, e todo mundo corria para lá para poder ouvir. Parece que o povo estava com fome, com sede de ouvir uma palavra. E todo mundo ia para lá e o comentário era grande durante a semana. Movimentava todas as igrejas, Marcelo. Todas as igrejas. Mas vocês já notaram que hoje parece que não tem nada, nada que motiva mais? Não? Pega aí, Luiz.
Parece que nada mais é novidade, né? É. Tudo caiu na mesmice. Nada motiva.
Como o Marcão falou lá, né? O Marcão falou da mesmice, né?
Nada. Pode descer um anjo do céu que vai, bom demais. É. Nada, nada mexe com a fé de ninguém hoje.
O que estaria acontecendo, Luiz?
Apostasia, né? É um sentimento terrível que tomou conta da terra e da igreja também, né? Que parece que nada mais desperta a vontade de buscar a Deus.
O que anima, pessoal? O que, que faz com que o povo fique animado hoje, assim?
Dinheiro.
O que movimenta o povo e faz o povo ficar animado?
Churrasco,
o que mais? Hã? Wi-Fi, o que mais? Não? As coisas de Deus não são mais novidades? Se você chamar e for falar sobre o Evangelho, sobre... Não, eu já vi isso, eu já sei disso, já conheço isso, já... Não tem mais motivação. O que estaria acontecendo com a igreja? Então, a lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Vocês não acham que se nós tivéssemos continuássemos preocupando com o reino de Deus, eu creio, porque o Evangelho, para mim, é a verdade, ele não vai deixar de cumprir o que está previsto. Desde então, vem sendo anunciado o reino de Deus. Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus. Então, quando é que eu me perco? Quando eu paro de buscar o reino de Deus. Amém? Na oração, venha a nós o vosso reino. Amém? Venha a nós o vosso reino. Se nós desviarmos deste conceito, a gente se perde. Porque nós queremos uma palavra, queremos uma coisa que não vai existir. Nós queremos uma coisa que não vai existir. O que vai existir até o fim? É isso. É o reino de Deus. O que vai existir até o fim é o reino de Deus. O que Jesus Cristo fez? Saiu o semeador a semear a sua semente. Foi o que Jesus fez. Ele estava atrás de quê? Do reino. Por que que ele não se perdeu? Por que que ele teve assunto todos os dias? Por que que ele tinha uma palavra todos os dias? Por que que ele era motivado todos os dias? Porque o objetivo dele era o reino de Deus. Então ele saiu o semeador a semear a sua semente. Né? Outra parábola, plantou uma vinha, outra parábola, fez isso assim, etc. Tudo está relacionado, o Evangelho está relacionado com o reino de Deus. Então, se nós desviarmos, ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. cuidado com o fermento dos fariseus. É uma coisa que certamente iria levedar toda a massa. Então hoje você tem demais gente com a Bíblia na mão, você tem gente falando da Bíblia de Deus, profetizando e fazendo coisas, mas uma coisa você pode perceber que pouca gente se fala. É sobre o reino de Deus. Repara para você ver. Sobre o reino de Deus. Amém? Repara para você ver que você pode ligar a televisão ali onde tem aquele mundo de gente ali. Você pode ver que um está falando uma coisa, está falando outra coisa, um está dando um chute para um lado, outro chute para o outro. Mas pouca gente se preocupa com o reino de Deus. Ao passo que o fundamento principal, então, seria o reino de Deus. Como guardaste a palavra, eu também te guardarei. Então, o que nos protege é a palavra. E a palavra para hoje não é a palavra do profeta Jeremias, não é a palavra em vigor hoje é do profeta Jesus Cristo, né? Em Atos fala, quem não der ouvido a esse profeta, não fala? Jesus Cristo e ele, Jesus, a preocupação dele foi com o reino de Deus. O que que é o reino de Deus, Gilmar? O que é o reino de Deus? Presta atenção. O que é o reino de Deus? Por exemplo, lá em Mineiros, você sabe onde é que fica o reino de Deus lá em Mineiros? Tem endereço? Onde é que fica o reino de Deus lá em Mineiros? Se você chegar numa cidade, o que é que você procuraria naquela cidade? É assim lá em Mineiros? É? É assim aqui em Goiânia? Ou o reino de Deus não tem importância nenhuma, ninguém está ligando? Qualquer pessoa está no reino de Deus, qualquer pessoa faz parte do reino de Deus, e nós não temos o cuidado. A nossa comunhão é com qualquer um. A nossa vida. Aí vem na carta seguinte, quando ele fala assim, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. O que é que Deus está chamando a nossa atenção aqui? Aconselho que compre de mim. Com quem nós temos que conversar hoje? Com quem nós temos que falar hoje? Naqueles dias eles iam falar com os profetas. Hoje nós temos que falar com quem? Então você vai falar com Jesus. Senhor, o que está acontecendo? Bom, mas aí você fala, mas eu falo, ele não escuta, ele não responde, e sabe, dá um sono, uma canseira danada, eu já desisti. Né? Então, graças a Deus, é porque nós estamos com um sinal muito importante. Nós estamos com um sinal tremendo. Nós chegamos à hora do sono. Nós chegamos à hora da igreja dormir. Então você pode falar, não, irmão, mas está agora, a hora agora é de dormir, ué, vamos dormir. Nós estamos chegando. Aí Jesus disse lá atrás, trabalha enquanto é. Hã? Porque vem a noite. Então você não espera. Onde é que você vai achar o reino de Deus? Aonde? Está todo mundo dormindo? Onde é que você vai achar o povo de Deus? A hora agora é de trabalhar? A hora agora é de fazer alguma coisa ou é de dormir? Dormir, então vamos dormir, mano. Amém? Quem foi que teve a visão do azeite? Foi a menina da Dora, ela não está aí não, né? Está não. A reunião foi dos jovens, sexta-feira, até foi uma visão interessante, aquela visão, lembra que eu falei, uma era aquela, a outra era Deus do azeite. Ah lá, vem cá, filha, ela está ali, vem cá. Vem cá. Vem acordar esse povo. Dá um microfone para ela aí. Ela senta aí. Isabel, senta ali, filho. Na frente do Toninho aí, ó. Ela tem uma visão, achei muito interessante.
Eu tive uma visão que eu via um homem trabalhando ali.
Presta atenção. Presta atenção, acorda. Amém? Vai lá, Ramiro, toca aquele negocinho ali. Acorda. Vamos lá, filho.
Eu vi um homem trabalhando ali.
Ali aonde?
Aqui.
Tem que explicar, mas o povo está dormindo.
Aqui em cima, perto do piano.
Ah.
E só que a máquina era velha. Ela estava trabalhando muitos anos ali, né?
Só que era o quê?
Velha. A máquina era velha, assim.
Então, tem que falar direito, nós estamos dormindo. Então, vá. A máquina que ele estava trabalhando com ela, era uma máquina velha. Quando ela está contando, eu fico imaginando lá, o senhor lá trabalhando. Uma máquina velha, era uma máquina velha.
E aí... Isso estava ligado entre nós. Tipo assim, era um... Ai, meu Deus, eu tô com medo. Era uns fios ligados com a gente. E nisso tinha uma mangueirinha. Era como se fosse ligado na gente mesmo. Aquela mangueirinha
quando
de...
Quando você tá lá no hospital, que liga os aparelhos lá, né? Na UTI, principalmente. Liga e aí tá entrando sangue, entrando remédio, entrando coisa, tá indo...
Ali era como se fosse um soro.
Hã?
É igual soro. Quando tem aquela...
Soro, isso.
Só que isso, aí a gente tinha tipo uma vasilha do lado que caía azeite, porque ele estava trabalhando. Era azeite que ele estava trabalhando. E estava ligado no senhor e na gente, assim. Aí isso, caía a água. Eu via que era água, né? Na veia da gente e o azeite caindo na vasilha. Era duas entradas. Uhum. Uma na vasilha e outra na gente.
E o homem trabalhando lá na máquina velha.
Isso.
Né? Ela movimentava a máquina, movimentava e produzia uma água.
E o azeite.
A água vinha, passava...
Na gente, nos fiozinhos que tinha assim.
Passava aqui, chegava até em mim, Você falou?
Isso. Passava pelo senhor também, né?
Ah.
Era como se o senhor filtrasse água na gente e o azeite, ele estava trabalhando no azeite.
E aí saía?
Nem mim.
Chegava até nas pessoas. Então, sexta-feira, na reunião de sexta-feira, só fizemos tal, todo mundo saiu aqui animadinho, alegrinho, foi, filha? Todo mundo saiu aqui na sexta-feira alegrinho e tal, animado, foi. A Rebeca mesmo falou, nossa, agora vocês não vão me suportar, amém? Mas todo mundo estava animado. Por que que saiu animado? A pessoa vai no médico, lá, toma um soro, tal, etc. Vem embora para casa. O azeite simboliza o espírito da palavra. Com aquela palavra, a vida, minhas palavras são espírito e vida. Quando eu acabei de falar, o pão nosso de cada dia, qual é a palavra de Deus para hoje? Senhor, eu não posso ficar sem uma palavra do Senhor. Eu vou encontrar essa palavra em algum lugar, num versículo. Eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso, ali num salmo, onde, Senhor, eu vou encontrar uma palavra. Lembra de a gente falar para vocês, Senhor, pense num salmo. E naquele salmo você vai ter uma palavra que vem e entra no seu sangue, é a vida da gente. E produz, não é só a vida, mas também o espírito. O ânimo para poder continuar, para fazer, e também o espírito. O azeite ali simboliza o espírito. Amém? Você acredita, mas aí o que vai faltar? Uma peça da armadura, que foi colocada lá atrás, que é a fé. O que te leva a falar assim? Senhor, fala comigo uma palavra. Aí você para e pensa assim, salmo, que número? 40? Salmo 40. Aí você vai lá no salmo 40. Mas se você não tiver fé, ele não vai falar com você. Mas se você tiver fé, não importa o que os outros pensem, Deus falou comigo aqui hoje. Ninguém poderia sair de casa sem uma palavra de Deus, gente. Ninguém poderia viver sem uma palavra de Deus. Porque hoje, consultar a Deus, consultar, naquele tempo, era o profeta. Você acha que alguém fazia alguma coisa sem consultar o profeta? Você acha que alguém tomava alguma providência na vida sem consultar o profeta? Nós hoje estamos fazendo as coisas sem uma palavra de Deus. Nós estamos tomando decisões sem uma palavra de Deus. E aí, vem as consequências. E assim, guardei a tua palavra para não pecar. Por que que eu pequei? Por que que eu me enfraqueci? Por que que eu fiquei doente? Amém? Porque eu fiz do jeito que eu queria. Olha, a gente assim, ó, estava no mundo sem Deus. Agora eu não estou mais no mundo sem Deus. Eu estava no mundo sem Deus. Ou eu vou continuar no mundo sem Deus? Eu posso, hoje, um dia, você leu aqui. Efésios capítulo 2, um dia você está. Hoje a igreja não está mais sem Deus, ela esteve sem Deus, mas hoje ela tem Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa salvação, né? O Senhor é o nosso Deus, nós não estamos mais no mundo sem Deus. Mas se nós continuarmos vivendo como se não houvesse Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento, eu não tenho mais que consultar a Deus. E aí, não tem importância. Ninguém vai ser punido por causa disso, ninguém vai ser, sabe? Saiu o semeador, semear a sua semente, Deus está atrás daquelas pessoas que querem. Quem quiser, eis que estou à porta e bato, quem quiser eu entro e nós vamos ficar juntos. Mas o que, que eu vejo hoje? Eu vejo o povo não quer Deus. Não quer. A menina dá uma visão aí. Mexeu com você essa visão da menina? Você acredita que realmente teve isso? E aquela lá, filha?
Do deserto?
É.
Eu vi um povo andando no deserto. E quando eu olhava no chão, na areia, a areia estava tipo como se um homem tivesse pisado mesmo, para a marca dos pés dele tá lá no chão. E eu vi um homem muito mais para frente, assim, né, lá para frente, andando e seguindo a mesma pegada que um homem tinha passado ali, que eu acho que é Deus, né? E a gente, eu olhava assim e falava, meu Deus, como que isso fica desse jeito? Porque quando o vento passa assim, a areia leva, né? Não fica a marca na areia. Aí eu vi um povo assim. Foi isso.
Entendeu?
Gente, entendeu? Desculpa, eu tô com vergonha.
Pois é. Não, tá certo, tá certo. É porque o povo tá assim, muito, muito entusiasmado. Mas, o que que tá falando? Aqui, quem estava recebendo a água, quem estava recebendo o azeite? Quem estava recebendo? O povo, o reino de Deus. Quem estava caminhando no deserto? O povo, o reino de Deus. A preocupação de Deus, gente, é com o povo, é com a igreja, é com o reino de Deus. Aí vem um e diz para ele, Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Por que que veio alguém e semeou o joio? Foi o inimigo que semeou o joio. Então, a preocupação dele ali era com o quê? Ele estava se referindo a quê? A igreja, mostrando que aquele povo, um dia o povo ia sofrer. Um dia o povo ia sofrer muito com... Aleluia, que povo. Senhor, não semeaste boa semente no seu campo. Senhor, não semeaste tal, etc. E quem foi que semeou o joio e deixou a gente nessa situação? O inimigo. Está aí. Ela está acordando aqui.
Falou, né? Enquanto vocês estavam dormindo, o inimigo veio e semeou o joio.
O joio. E o joio? O joio vai estar preocupado com o reino de Deus? O joio vai querer buscar Deus? O joio vai... Será que o joio vai fazer mal para o trigo? O joio, a preocupação lá naqueles dias lá, o evangelho sendo escrito, estava formando, Deus falou, cuidado com o fermento. Ah, problema não, o fermento entrou. Cuidado com o joio entrou. O joio não quer Deus. Mas a gente é obrigado a conviver. com joio. Mas faz um mal terrível. Né? Resumindo, para a gente terminar, já está passando a hora. Então, resumindo, para nós terminarmos, é o mundo passa. Falamos isso onde? Quem estava comigo? Hã? Caldas, você estava lá? Ah, nós falamos lá em Caldas. O mundo passa. É 1 João? Primeira João. Dois. 15. Versículo 16. Tudo que há no mundo. João 2, 16.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amém. É, hoje faleceu minha sogra faleceu hoje. Até estou aproveitando para avisar, né, porque às vezes a pessoa quer fazer uma visita lá para mim, qualquer coisa assim dessa natureza, ou então passar por lá. É, a gente depois avisa onde vai ser velado o corpo, etc. Eu estou lembrando aqui de que o mundo passou para ela. A concupiscência foi também. Junto com o mundo passa, o mundo, esse, ó, tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência existe aonde? Em nós, nós somos o mundo. A concupiscência, ela existe em mim, não é no cachorro, não é na vaca. Quando fala o mundo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o mundo é o mundo, realmente o mundo somos nós. E o tempo que nós temos é o tempo em que nós estamos no mundo. Somos nós. Mas o mundo vai passar. Pode ser 50, 60, 80 anos, mas vai passar, uma hora ele vai passar. Junto com ele vai a sua concupiscência, a do Dairel, a do Fabrício, a do Mateus, a concupiscência, a sua, o mundo é você. Você vai passar e a sua concupiscência, não é a minha, a sua, cada um tem a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. O que que Jesus fez? Eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. Então, meu filho, nós vamos ficar extremamente perdidos se não fizermos a vontade de Deus. Senhor, ensina a fazer a tua vontade. E você vai descobrir isso quando você pegar o salmo. Quando você quiser, você orar, você não tem uma palavra, você está seco, você não tem um motivo para... Vai atrás de alguma coisa para que a vontade de Deus possa ser feita. Aí o Luiz falou o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, só isso aí já tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, aleluia, ribalabalaias, né? Amém? Então, só com uma palavra dessa, eu suportaria mais um dia. Mais um dia. O alimento que você comeu, dá para a gente viver, Rebeca? Só um dia, Rebeca. Então, na sexta-feira, quando fosse no sábado, tinha que vir tomar de novo a transfusão. Tomar o soro de novo. Então, o Salmo 40. O Salmo 40. São 150 salmos. 5 meses, mais ou menos. Um salmo por dia são 5 meses. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, etc, etc. Amém? Então, todos os dias, antes de mais nada, nós não podemos mais ficar esperando a coisa vir, todos os dias reunir. Se não tiver reunião, você não tem uma palavra de Deus? Se não tiver reunião, você não tem uma palavra de Deus? Não. O povo de Deus tem uma palavra de Deus. Ele anda na palavra, né? O nosso caminho é a palavra, é o Evangelho. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Espírito Santo falou, né, eu vou te dar o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, um versículo que você guardar, ele vai te proteger durante o dia, amanhã você pega outro e assim por diante, e vai formando um tesouro dentro da gente, que nos guarda do mal, nos tira desse charco de lodo, de coisa que tem tido. Mas se nós deixarmos, abandonarmos o livro, abandonarmos, deixarmos a palavra e não confiarmos no que Deus está falando, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Venha a nós, ó Deus, o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Nesses dias de escuridade, né, nesses dias de trevas, nesses dias onde a noite tem predominado, onde nós nos sentimos tão cansados. O desânimo acaba tomando conta. Né? Mas o Senhor sabe disso. Na verdade, é a época que nós estamos vivendo. Mas no meio de toda essa escuridão, o Senhor disse, haveria luz. Não seria uma luz perfeita? Nunca poderia deixar de ser assim como o Senhor falou. Na verdade, com um pouco de azeite que ainda nos resta, renova, Deus, a nossa fé. Olhemos para cima de onde vem o nosso socorro. Olhamos, meu Deus, para como o Senhor fez. Seguir os teus passos. Andar no teu caminho. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Ir atrás. Buscar a Deus. Onde está o Senhor? Onde o Senhor se encontra? Buscar a Deus. Onde? Eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso de ouvir a tua voz. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Onde está o Senhor? Buscar a Deus. Ir onde o Senhor está. Ouvir a tua voz, se essas pegadas vão nos levar até Deus, se a palavra que nós estamos ouvindo aqui vai nos levar até Deus. Abra as tuas escrituras e Deus vai falar com você. Abra, né? Olha, medite em alguma coisa, Deus vai falar com você através de qualquer coisa. Por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus. Até mesmo com os erros nós podemos aprender. Até mesmo, ó Deus, com as faltas que nos fazem. A tua palavra, os teus ensinamentos, os teus consolos, o teu Espírito Santo, Deus, se renova dentro de nós. Em meio às vezes à tribulação, em meio às vezes às tentações, amém, Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, entender que no meio, na hora de uma aprovação, não é que ele esteja faltando Deus. É a hora da aprovação. Não é que Deus não esteja presente. É que é a hora da aprovação. É a hora da noite. É a hora da dificuldade. É a hora do peso. É a hora de pesar sobre nós os dias maus. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor está a nos ouvir. Ele nos ouviu ontem. Ele nos ouviu ontem. Por que deixaria de nos ouvir hoje? Amém, Jesus. Oh, amém, Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde. O pessoal que vai viajar, boa viagem. Deus abençoe. E vamos guardar aquilo que Deus está falando conosco. Apesar do tempo, apesar da noite, apesar da apostasia, nós vamos sobreviver em meio a tudo isso. Amém? Deus abençoe. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.